Quinta-feira, 10 de abril de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que modificaram os preços das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Arroba do Boi tem mais um dia de alta em São Paulo com exportações fortes e China pagando mais pela carne brasileira. Açúcar interrompe sequência de baixas e respira com pausa na guerra comercial. E a pausa no tarifaço também beneficia café, que teve um dia de alta focada nos fundamentos. Em dia de relatório do USDA, estoques menores de milho e maior volume de exportação nos Estados Unidos dão fôlego aos preços. Enquanto Chicago segue sem explicação, comercialização de soja no Brasil avança rápido. E foi mais um dia de alta para o boi gordo e também para o boi chino, boi comum e boi china. Nas praças paulistas, uma alta de um real é verdade, mas dando sequência a um movimento que vem se estendendo ao longo de toda a semana. A oferta de machos está contida, só para vocês terem uma ideia, o volume de fêmeas tem superado o volume de bois nas escalas de abate aqui no estado. A correção foi de um real, como eu disse, para o boi gordo, tanto para o boi gordo, boi comum, quanto o boi china. Dessa forma, os preços ficaram R$325 para o boi comum, R$328 por arroba para o boi china. As escalas de abate estão em média para 7 dias. Todos os preços são brutos e com prazo aí, levantados pela Scott Consultoria. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 10 registraram alta. Hoje a variação positiva aconteceu em um número menor de praças, mas ainda assim são praças importantes. Citei aí o caso de São Paulo, mas agora a gente vai ver em algumas das praças importantes também, onde teve modificação nos preços da arroba. Destaque para o sudeste do Mato Grosso, com cotações a R$ 319. Goiânia, Goiás, subiu para R$ 315. E Mato Grosso do Sul, lá em Três Lagoas, R$ 318. Todos com movimentação positiva para as cotações. Vamos ver na B3 como finalizaram os negócios para o boi gordo, mercado futuro, indicando que o dia foi negativo. Abril, 325,40, um recuo de 0,67%. Maio, 322,40, uma queda de 1,41%. E o junho, R$ 328,00, queda de 0,94%. E no programa Pecuária e Mercado desta quinta-feira eu conversei com a Lígia Pimentel, lá da Agrifato. A gente falou bastante sobre o cenário para a pecuária brasileira pós-tarifaço de Donald Trump. Apesar de uma situação ainda bastante confusa com esse vai e vem de taxas, né? Tem taxa, tira taxa, aumenta, diminui. Enfim, a escalada da tensão entre China e Estados Unidos já trouxe algumas mudanças práticas aí para o mercado da pecuária. Uma delas, a melhora do preço pago pela carne brasileira por parte do nosso maior comprador, que é a China. Veja a explicação da Lígia Pimentel e como foram essas alterações nos preços.
No caso da carne bovina, a gente sabe que a China busca nos Estados Unidos carne mais premium, né? Uma carne de maior qualidade, maior valor agregado. Então, o substituto natural seria a Austrália. Mas, apesar disso, e de nós já termos visto a China ir buscar mais na Austrália, em fechamento de março, isso já está ficando claro, né? A China já foi buscar na Austrália essa carne de maior valor agregado, sobrou, né? Eu falei, acho que até aqui com você, toda a maré sobe, todos os barcos vão junto. Uhum. E, de fato, o que nós observamos, eu acho que é uma aversão a risco de abastecimento, talvez, e nós observamos os chineses aumentando as ofertas pela tonelada embarcada nos últimos dias, em especial. Então, para você ter uma ideia, né, nós fechamos fevereiro com uma tonelada embarcada do Brasil para a China, valendo R$4.820. Dólares, $4.820. Nós fechamos negócio essa semana de $6.000, é uma alta de praticamente 24,5%. Então, é uma alta relevante. Ao mesmo tempo em que essa alta em dólares aconteceu, o dólar que estava cotado ali na casa de 5,70, 5,80, tinha se acomodado, até 5,60 chegou a beirar ali, explodiu para cima de R$6. Então, esse é um grande influenciador dos preços domésticos.
Mercado do açúcar. Após 5 sessões seguidas de queda, os preços do açúcar voltaram a subir nas bolsas internacionais. A alta aconteceu justamente depois da medida de Donald Trump suspendendo as tarifas recíprocas dos Estados Unidos por 90 dias nessa última quarta-feira. Segundo analistas, esse anúncio amenizou os temores de uma guerra comercial global, o que gerou uma cobertura de posições vendidas no açúcar. O adoçante vinha em baixa com o tarifaço aí do Donald Trump, do presidente americano, por conta da preocupação de que a demanda por açúcar poderia diminuir à medida que a escala dessa guerra comercial aumentasse. Vamos ver então como fecharam as negociações lá na Bolsa de Nova York. Depois a gente olha Londres também. Vamos à Bolsa de Nova York, Bolsa do Açúcar. Agora sim, maio, 18,12 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 21 pontos. Para julho, 17,91, uma alta de 18 pontos. Para outubro, 18,03 centavos de dólar por libra peso, uma alta aí de 15 pontos. Dia positivo, portanto, lá em Nova York. A gente dá uma olhada também em Londres. Londres subiu 1.060 pontos no maio a 524,80 dólares por tonelada. Agosto, 505,80, uma alta de 620 pontos. E outubro, 500 dólares e 10 centes por tonelada, uma alta aí de 540 pontos. São os números no mercado do açúcar. Agora a gente dá uma olhada também no que está acontecendo no mercado do café. O mercado do café também deixou de lado as preocupações com a guerra comercial e hoje voltou a focar nos fundamentos. Resultado: um dia de alta nas bolsas internacionais. O Arábica teve uma elevação moderada, o Robusta subiu mais de 2% em Londres. Todos eles impulsionados por mais um dia de queda nos níveis dos estoques certificados das variedades. Preços estão sustentados em uma oferta restrita diante da incerteza da quantidade real que vai ser produzida agora no Brasil. Outro ponto que pesou sobre os preços foram os dados do Secafé, indicando uma queda de 25%. Quase 25% nas exportações brasileiras no mês de março, comparando aí com o mesmo período do ano passado. Vamos ver então como fecharam as negociações. Primeiro Nova York, depois a gente olha Londres também. Olha aí, maio, 3 dólares e 42 por libra peso, uma alta de 115 pontos. Julho, 3,41, subindo 105 pontos. E setembro, uma alta de 95 pontos a 3 dólares e 37 por libra peso, dia positivo, portanto, alta moderada, sem grandes modificações aí nos preços. Vamos ver Londres. Londres também com alta leve, maio, 4.937 dólares por tonelada, uma alta de 64 pontos. Julho, 4.896 dólares por tonelada, 99 pontos de elevação. E o setembro, 4.833 dólares por tonelada, uma alta de 98 pontos. Vamos aproveitar para ver as praças, como ficaram os preços nas praças comercializadoras pelo Brasil. A gente tem em Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.456 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,82%. Em Araguari, no Cerrado Mineiro, R$ 2.500, alta de 0,81%. Em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.500, elevação de 2,04%. E sobre essa queda de quase 25% nas exportações de março, o Secafé explicou que a redução no volume é justificada pela maior oferta de café na safra anterior e também pelos gargalos logísticos nos portos do país, que acabaram impactando o desempenho das exportações e onerando ainda mais o processo aos exportadores. Mas em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Marcos Matos, lá do Secafé, disse que com a chegada da safra brasileira, o cenário das exportações tende a melhorar. Veja a análise do Marcos.
Para as exportações, o que nós temos? Nós podemos falar, por exemplo, aqui do ano safra, que é de julho, 1º de julho do ano passado, até 30 de junho desse ano. O ano safra, por enquanto, ainda faltam 3 meses para ser concluídos, correto? Nós temos quase 37 milhões de sacas já embarcadas. Ainda estamos com crescimento, porque foi tão forte o segundo semestre, diante da safra 24, que a gente conseguiu ainda no acumulado ter um crescimento ali de cerca de 5%, quase 37 milhões de sacas. Temos mais 3 meses. O que esperar desses 3 meses? Um perfil de exportação que a gente tem visto entre fevereiro, março, Não vai ser dos níveis que a gente teve de 5 milhões de sacas em outubro do ano passado. É esse perfil. E a safra entra, a colheita do conilon ocorre em abril, na segunda quinzena, entra com mais vigor, e o arábica entra com mais vigor a partir de 15 de maio, segunda quinzena de maio. Então a gente acha que o Brasil vai ter novamente aquele café entrando, né, das estatísticas, porque passa a ter competitividade por preço. A gente volta a ter competitividade no arábica, volta a ter competitividade no conilon. Não é a safra que a gente gostaria, a safra cheia, principalmente no arábica. Do Conilon tende a crescer, números todos são muito otimistas para o Conilon e mais pessimistas para o Arábica. E vamos levar assim até a próxima entre-safra, que também vamos ter esse perfil mais desafiador e o mundo, esperamos, continue crescendo a demanda. O café é resiliente, é inelástico, né? Então, às vezes, as famílias podem escolher uma marca mais barata, um blend mais barato, mas vai seguir consumindo e a gente, obviamente, podemos ter uma safra 26 muito importante também.
E a quinta-feira foi mais um dia de alta para as cotações do milho na Bolsa de Chicago, altas que foram influenciadas com a divulgação dos números do USDA. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de oferta e demanda mensal. A estimativa de exportação dos Estados Unidos foi elevada, enquanto os estoques finais de milho, no país e no mundo foram revisados para baixo. Sem contar que o clima lá nos Estados Unidos ainda não está dos melhores, principalmente para se iniciar o plantio da próxima safra americana. Toda essa situação fez com que o mercado encerrasse de forma positiva. Vamos ver os números de fechamento lá na Bolsa de Chicago para o milho. A gente tem aí maio a 4 dólares e 83 centes por bushel, 9 pontos de alta. Julho, 4,88, uma alta de 8 pontos mais 25. E o setembro, 4 dólares e 46 centes por bushel, subindo 4 pontos. E os preços futuros do milho na B3 também tiveram um dia positivo, voltaram a subir nessa quinta-feira e continuam firmes no mercado interno. De acordo com análise feita pela Agriinvest, o que sustenta as cotações nesse momento é a boa demanda interna e as oportunidades de exportação diante de um dólar mais firme e mais forte. Vamos então ver as cotações do milho lá na B3. Dia de encerramento positivo, maio voltando para os R$ 80 por saco, 80,59 fechamento de hoje, alta de 1,24%. Para julho, R$ 72,47, subindo 0,37%, e para setembro, R$ 72,20, alta de 0,56%. E olhando aí para a segunda safra brasileira, o clima para a segunda metade de abril e também para o mês de maio ainda gera incerteza e principalmente indefinição para as lavouras mais tardias aí da safrinha. Essas lavouras ainda necessitam de chuvas para continuarem se desenvolvendo. Em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, por exemplo, já estão sendo contabilizadas perdas de 30% do potencial produtivo devido aí à irregularidade das chuvas. Veja o que disse o Ed Luiz Chapla, presidente do Sindicato Rural lá do município, ao Notícias Agrícolas.
O plantio da segunda safra, o milho safrinha, então ele está em andamento. Nós temos aí também o milho implantado numa janela boa, talvez a ideal, mas também sofremos aí com chuvas mal distribuídas. Então nós já temos aí uma perca consolidada aí em torno de 30%, onde agora nós tivemos chuvas, mas essas já não revertem mais essa situação. Então, um produtor aí que almejava colher aí 120, 130 sacas por hectare, a gente já está trabalhando aí com uma média talvez de 85, 90 sacas por hectare. Então, a cultura ela está em fase aí de 25% na fase vegetativa, temos 35% mais ou menos em torno na fase de florescimento e temos 30% aí já em formação de grãos, né? Então, agora com essas chuvas recuperou e segue o produtor aí fazendo os tratos culturais com fungicida e onde nós tivemos também um pouco de ataque de pulgão, mas sendo esse controlado através das aplicações que os produtores fizeram.
E o dia foi de alta para a soja lá na Bolsa de Chicago, mesmo diante de um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos considerado neutro. com poucas mudanças sendo apontadas. Mas, mesmo assim, a leve redução nos estoques finais acabou ajudando nos ganhos dessa quinta-feira, bem como uma reação aí de mais de 1% nos preços do farelo. Dessa forma, os preços da soja acabaram fechando aí com valorização e a gente confere agora no fechamento aí do mercado. Maio, 10 dólares 29 centes por bushel, uma alta de 16 pontos mais 25, subiu bem aí a soja para maio. Julho, 10 dólares e 36 centes por bushel, subindo 13 pontos mais 25. E agosto, 10 dólares e 27 centes por bushel, uma alta de 10 pontos mais 75. Vale ressaltar que o destaque, na verdade, está mesmo sobre o mercado brasileiro. As vendas semanais chegam a ultrapassar 5 milhões de toneladas de soja e a China liderando essas compras. O preço já teve uma valorização perto de R$10 por saca nos últimos dias, com prêmios e principalmente dólar em alta, jogando a favor do produtor rural e Chicago também dando esse apoio. Hoje, por exemplo, a gente viu altas importantes por lá. Em entrevista ao Notícias Agrícolas, o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, explicou o atual momento da comercialização de soja aqui no Brasil e o que esperar dos preços da soja em reais.
Para nós, aí, que nem você está comentando, nós temos que aproveitar as oportunidades. Né? Oportunidades estão aparecendo mais fáceis e melhores do que a gente imaginava. Né? A guerra comercial está trazendo negócios. Se a gente tivesse uma condição de logística melhor, talvez tivesse mais negócios e o ambiente melhorou, né? Nós tivemos aí dessa semana as melhores cotações da soja do ano, então o ambiente está saindo e já estamos bem perto de 100 milhões de toneladas negociadas, estamos até hoje 98, então é um ritmo histórico de comercialização de soja brasileira e ainda estamos em fase de colheita, ainda tem quase uns 10% da safra a colher, né? Então o quadro ainda tem safra no campo e os negócios estão fluindo, o produtor aproveitando os momentos de pico, e é assim que tem que acontecer, né?
Vlamir, o senhor fala de melhores preços, né, desses últimos meses. De que preços a gente está falando, Vlamir, para justificar esse bom momento dos negócios, esse bom volume de negócios que tem sido registrado nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias?
Olha, nessa semana, ontem nós tivemos negócios até 148 aí na posição do setembro, tivemos 145, 146, 147 no julho, com agosto, muitos negócios fluíram aí na parte de 145 no julho, hoje voltou a ter negócio nesses patamares, os produtores têm aproveitado, porque se a gente voltar nas semanas anteriores, nós estávamos trabalhando com os portos aí entre R$ 132 e R$ 137 reais nas últimas 3, 4 semanas de média, né?
Certo.
E nós conseguimos alavancar mais de R$ 10 aí nessa semana, as posições em reais. Então, mesmo que não tenha ocorrido uma valorização em dólar proporcionalmente, mas as posições em reais, que é o que o produtor precisa, é reais para pagar contas agora em abril, é banco, tudo é em reais. Ele evoluiu e o produtor aproveitou para ir fazendo posições e girando. Até na safra nova acabou girando bem. Nós tivemos aí na safra nova, nessa semana, eu acredito que mais de 2 milhões e meio de toneladas de soja negociada. Então, é um bom volume para a época de comercialização. Na safra atual, nós tivemos aí mais de 5 milhões e meio de toneladas. Ainda falta sexta-feira para fechar a semana.
E agora o mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira, a gente vê aí na tela devolvendo parte das perdas de ontem, uma alta de 0,97% a R$5,90. Ontem o mercado caiu muito forte depois do anúncio e de um cenário de otimismo global aí após a divulgação de que o tarifaço de Donald Trump seria pausado aí por pelo menos 90 dias para mais de 180 países. Houve uma queda muito forte e hoje uma correção aí, portanto, nos preços, mesmo diante aí da continuidade dessa pausa e de uma calmaria maior aí no mercado internacional, no cenário internacional econômico. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores aqui no Brasil, fechou em queda, corrigindo aí parte da forte alta de ontem, quando o anúncio de Trump foi feito na posição inversa aí do dólar a bolsa acabou fechando em queda hoje. Após uma semana de caos na bolsa de valores ou nas bolsas de valores pelo mundo todo, com quedas expressivas em ações de empresas de todos os setores, o presidente Donald Trump resolveu pausar o tarifaço, reduzindo as tarifas a 10% pelo prazo de 90 dias. Antes, as tarifas chegavam a até 50%. Apenas a China ficou fora dessa redução e desse período de pausa aí das cobranças. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais uma edição do Fechamento do Mercado. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Lembrando que mais informações você pode acessar no Notícias Agrícolas, site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui, amanhã já é sexta-feira e, portanto, a gente tem o nosso último encontro marcado da semana para trazer as novidades e principalmente os resultados de todo o andamento do mercado ao longo do dia. Fico esperando você. Até lá!